Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Estamos na segunda temporada e você pode ouvir o programa completo da primeira temporada nos grandes agregadores, como você está fazendo aqui. Eu sou a Rita Andrade, eu apresento Outras Costuras, que é o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, minha parceira, coautora desta série e minha supervisora de pós-doutorado. Ela é professora na Universidade de Liège, da Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, da UFG, onde ela atua também em cursos de museologia. Manuelina, seja bem-vinda.
Olá, Rita, tudo bem? Olá, ouvintes.
Pois é, Manuelina, hoje nós vamos conversar com a Cláudia Leitão, que é mestra em Direito na USP, doutora em Sociologia pela Sorbonne, Paris-Saint, foi secretária da Cultura do Estado do Ceará entre 2003 e 2006, secretária da Economia Criativa do MINC entre 2011 e 2013. Ela dirigiu o Observatório de Fortaleza do Instituto de Planejamento da Prefeitura da cidade, né, o IPLANFOR, entre 2017 e 2020, e foi presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a ADES. Ela é consultora em economia criativa da OMC e o NCTAD, desculpa, Cláudia, eu devo ter pronunciado errado, mas é uma sigla, né, entre 2013 e 2016. Ela é professora do mestrado profissional em gestão de negócios turísticos da Universidade Estadual do Ceará. E a Cláudia é sócia de um site e de um projeto muito bacana, né? Eu falei de site porque eu conheci o projeto com seus detalhes através do site, e se chama Tempo de Hermes Projetos Criativos. Cláudia, é uma honra e é um prazer enorme ter você aqui participando comigo e com a Manuelina dessa série especial. Nós estamos muito felizes em falar com você. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Rita. Obrigada a todos que estão conosco aqui. É um prazer estar com a Manuelina e com você nesse encontro. Muito bom.
Cláudia, você tem, né? Eu li um resumo do seu currículo, que é muito extenso, né? E você tem essa vasta experiência no desenvolvimento de projetos que vão associando políticas públicas e economia criativa. Como é que você foi se direcionando para esse caminho, né, tendo iniciado pelo direito?
Pois é, interessante, né? Eu fico pensando que nós, quando, digamos assim, nas últimas décadas, né, as mais recentes, a visão de educação era uma visão muito compartimentada, mas isso está mudando. Talvez eu seja uma das pioneiras nesse sentido, porque eu fiz graduação, Rita, em música e em direito. Nossa. Eu tenho duas graduações, né? Uma em licenciatura em música pela Universidade Estadual do Ceará e direito pela Federal. Acho que essa transversalidade sempre me envolveu, né? Eu sempre entendi, como diz o nosso querido professor Edgar Morano, né, a importância da religação dos saberes, né? Logicamente que quando a gente pensa de uma forma mais tradicional, a gente diria assim, mas direito, o que, é que tem a ver com música? E como eu virei mais tarde secretária de cultura, tinha tudo a ver, não é? Porque, na verdade, eu tinha que pensar sobre direitos culturais, eu tinha que ter uma visão dos setores artísticos e culturais, e, ao mesmo tempo, ter uma visão e uma lógica jurídica que ajuda, não é? Que sempre me ajudou, não é? Então, essa compreensão também da economia criativa, ela é, por natureza, transversal. A gente fala de setores culturais, criativos, de tecnologia, mas a gente fala especialmente de uma compreensão territorial, não é? Do desenvolvimento, não é? E de um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que seja favorável, não é, a toda a população, de uma forma de inclusão, de um modo cidadão. Então, é preciso pensar de forma, digamos, religada, é preciso juntar cultura, arte, tecnologia, ciências humanas, ciências, as ditas exatas, tudo isso compõe, não é, o conhecimento. E quanto mais eu acho que heterogêneo ele for, melhor. Essa é hoje é a minha leitura. Acho que a gente, inclusive, deve pensar na produção de um conhecimento não somente acadêmico, mas cada vez mais amplo no sentido de trazer as pessoas com suas experiências no território para que elas possam ser ouvidas em função exatamente da formulação de políticas públicas. Como diz você, é uma das minhas áreas de atuação, de estudo, de pesquisa, avançar em indicadores, tentar mensurar, não é, o que acontece no território, na vida das pessoas, e não de forma categorizada, compartimentada, em gavetas, não é? Essa é uma velha visão que a gente precisa superar.
E em termos de inovação, Cláudia, a economia criativa era uma grande novidade, especialmente quando você começou, né? Então, conta um pouquinho mais, detalhe um pouquinho mais, por favor, assim, como foi chegar na economia criativa e propor uma coisa que era tão nova no contexto brasileiro.
Pois é, essa questão da economia criativa, ela, na verdade, mesmo pensando em relação ao Ministério, eu fui lá para criar, para dar institucionalidade a essa área, e fiz isso em 2011, mas essa questão já era uma questão bastante pacificada, né, nos países de vários continentes, né? A economia criativa, enquanto política pública, política de Estado, né, ela começa dentro de universidades australianas para apoiar, não é, um primeiro-ministro chamado Paul Keating, né, que compreendia que havia uma espécie de grande êxodo na Austrália, né, ainda no final do século XX, lá para a década de 90, né, de que muitos australianos estavam saindo da Austrália porque não estavam encontrando forma de sobreviver naquele país. E eu estou falando de gente de cinema, gente de games, gente de gastronomia, gente de moda, que é o grande interesse aqui, não é, do nosso podcast. Pensar esses setores criativos como estratégicos, foi a ideia do tal primeiro-ministro. Ele foi discutir isso, coisa boa, na universidade, especialmente nas universidades tecnológicas australianas. A grande discussão acontece na Universidade Tecnológica do estado de Brisbane, né? Que é o estado de Queensland, perdoe-me, cuja capital é a cidade de Brisbane, onde eu estive depois. Eu fui lá para entender exatamente como é que isso aconteceu, esse debate, não é, entre universidade, governos, também empresários, setor da sociedade civil, para pensar um programa que eles chamaram de Austrália Criativa. Somente depois dos australianos é que os ingleses realmente assumem isso, criando inclusive uma secretaria especial do que eles chamam de indústrias criativas. Essa discussão tarda muito no Brasil, não é? E até hoje é importante que os nossos ouvintes saibam disso. Essa discussão é mal compreendida. Não se sabe bem o que é que se chama desses setores, que eles compõem uma economia muito interessante, né? Que agrega valor a produtos, né? Que avança no sentido do simbólico, que exprime identidades locais, que inspira sentimentos de pertença, e que tem uma grande, digamos assim, amplitude, né? Nós estamos falando aí de um cenário amplo, eu brinco assim, do circo ao software, a gente tem muita coisa. E o Brasil é um país que tem uma biodiversidade cultural, não é? Além da biodiversidade ambiental, nossa diversidade cultural é imensa. E nós temos a possibilidade, em termos regionais, não é, de avançarmos, e temos mercado, porque somos um país grande, não é, para que nós possamos consumir também os nossos próprios produtos, sejam eles bens ou serviços. E isso significa pensar o artesanato, pensar a relação do artesanato com a moda, entender o lugar da tecnologia nesses setores, né? Essa ideia que o Latour, né, ele fala e genialmente, de uma certa forma, decifra para nós o que é uma sociedade de rede, quais são os atores rede que estão ali no território, né, humanos ou não, e que são importantes para a gente entender, não é, que a Amazônia é um mundo de diversidade, e tudo aquilo pode se transformar não somente em commodity, não é, mas pode se transformar em bens e em serviços com altíssimo valor agregado para nós. Não faz sentido o Brasil ser um país com tanta assimetria, com tanta desigualdade social, com tanta dificuldade de sobrevivência, quando a gente está sobre um território que tem uma riqueza e insumos fundamentais para essa economia criativa, que não passa de dinâmicas econômicas, não é? Que envolvem, portanto, criar, não é? O produzir aquilo que eu crio. Depois eu preciso pensar na etapa da comercialização, da difusão, da distribuição dos meus produtos, até chegar a um consumidor, não é? Então, a economia criativa, ela envolve, e aí aquela sigla, Rita, é a UNCTAD. A UNCTAD é o quê? É exatamente o setor comercial da ONU, não é? A ONU tem braços, não é? Vários braços. O braço da Unesco é o braço da cultura, da ciência e tecnologia, da comunicação, da educação. O braço da UNCTAD é o braço do comércio, que é muito importante. A gente tem que entender essas relações, não é? Geopolíticas dos bens e serviços que são comercializados, exportados, não é? Existe aí a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, não é? Que também rege e controla esses bens e serviços. Enfim, é um mundo bastante complexo que a gente precisa entender, não é? E perceber que o Brasil é um país, por exemplo, que só exporta soja, carne de boi, minérios, né? A laranja. Por que que o Brasil não exporta bens e serviços com valor agregado, onde haja conteúdo cultural e tecnologia? Essa é a pergunta, né, que está no cerne da chamada economia criativa, que ainda é, portanto, fruto de muito ruído em termos de compreensão e numa total ausência de políticas públicas, lamentavelmente.
E Cláudia, não sei se a Manolina ainda quer te fazer, né, um complementar, mas eu queria só fazer um destaque aqui do que você falou, né, sobre a UNCTAD, né, que é o braço comercial, né, ligado à ONU. E isso me faz pensar muito na moda, né, na minha área especialmente, né, que tem, se a gente pensar em vestuário especificamente. As roupas, elas são produzidas, né, por materiais e tecnologias, né, processos que são assim multi plurinacionais, né? E a legislação do Brasil, por exemplo, ela para a etiquetagem de roupas, né, ela não obriga as empresas, né, a relatarem ali, a registrarem todo esse percurso, né? E eu acho talvez a complexidade da economia criativa, como você está colocando aqui, passa também por isso, né? Por essa segmentação que o mundo foi criando, né? Dos processos, dos fazeres, né? E essa necessidade talvez de fazer essa religação. E aí eu queria te perguntar, essa inovação trazida, né? Quando foi implementada a Secretaria Nacional da Economia Criativa e você foi a primeira gestora, é possível dizer que houve impacto, um impacto social importante? Você pode falar um pouco sobre isso?
Olha, Rita, eu tenho a impressão que se nós tivéssemos continuado, né, dado continuidade àquela primeira formulação de políticas, e eu estou falando de 2011 até hoje, nós já estamos em 2022, teríamos aí 11 anos, não é? Se tivéssemos tido essa continuidade, eu tenho certeza que os impactos dessa política seriam importantíssimos para o país, sabe? Lamentavelmente, o Brasil é um país que ele é muito sazonal, né, no que diz respeito a políticas. Eu, naquele momento, lutava por uma secretaria, eu tinha todas as convicções, e onde eu andei no Brasil, e olha que eu andei o Brasil inteiro, em todas as regiões, em vários estados, em vários municípios, né, havia um total acolhimento desse nosso discurso, né, de trazer para o Ministério uma secretaria que pensasse desenvolvimento, não é? Naquela época, no governo Dilma, desde o governo Lula, havia na agricultura dois ministérios. Eu não sei se vocês teriam atentado para isso: o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E eu achava interessante aquela divisão, porque, na verdade, nós tínhamos o Ministério da Cultura, mas talvez não tivéssemos o Ministério do Desenvolvimento Cultural. Estou aqui fazendo uma espécie de comparação, de metáfora, para dizer que os aspectos do desenvolvimento econômico, dos rebatimentos do desenvolvimento da cultura no território, pensando as questões ambientais, as questões sociais, as questões políticas, né? Toda esse caleidoscópio, né? Que dá a complexidade do que é desenvolvimento, e pensando nessa Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, né, que é tão importante para nós, né, a gente percebe isso, que a cultura ela é essencial, porque a gente está falando de valores, de crenças, né, que transformam os nossos usos do território, nossas formas de ver o mundo, que discute o lugar da individualidade diante do coletivo, né, diante daquilo que é o nós solidário, não o eu possessivo, individual. Todos esses valores passam pela cultura. Ao mesmo tempo, né, desenvolver os aspectos da economia da cultura ou da economia dos setores criativos é muito importante. Não se deve, logicamente, imaginar que a cultura só serve pelo valor econômico. Isso é claro que não. A cultura vale por si sozinha, como eu estou dizendo, porque ela muda valores. Ela estabelece formas novas de se viver. E isso é muito importante cada vez mais, não é? Em tempos de pandemia, de descrédito das instituições, em tempos de guerra, em tempos de êxodo de populações migratórias, de tanta desigualdade, de tanta fome no mundo, de tanta desesperança, tempos tão distópicos, não é? Então, a cultura ela é essencial e ela é estratégica para a cultura de paz, para a solidariedade. Todos esses aspectos têm que ser reconhecidos, mas também é preciso reconhecer que a cultura ela também tem uma sustentabilidade econômica, especialmente em termos de setores, né, que têm uma sustentabilidade no mercado, no mercado global. É o caso da moda, Rita, essa área que você estuda. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade, sempre tivemos, em alguns setores especialmente, de sermos referência no mundo. Porque essa nossa biodiversidade cultural nos permite pensar, né, em termos da moda, em novos tecidos, em novas possibilidades, na questão da reciclagem, nos novos usos, né, dos tecidos que não sejam... que não esgotem, por exemplo, a questão da água, dos recursos hídricos, que é um problema que a moda enfrenta. Então, a moda talvez seja um setor da economia criativa que nos faça refletir sobre o que é economia criativa e indústria criativa. Eu sempre procuro fazer essa diferença. Quando eu penso na indústria, eu não posso deixar de pensar, por exemplo, em conglomerados de moda, como é o caso da Zara, não é?
Uhum.
Eu cito aqui porque acho importante para o nosso ouvinte ele entender que quando a gente está falando de uma grande, a Zara, ele é o dono, não é? Que é o Amancio Ortega, lá, o catalão, dono de vários grupos de moda masculina, feminina, etc. Para o sistema capitalista global aí dessa modernidade mundo, eles vivem pagando multas. Multas que para eles não valem nada, porque esse homem é um dos homens mais ricos do mundo, está lá na Forbes, né? Como um dos milionários do planeta. Para ele, o atentado, a ameaça aos direitos humanos, a forma como ele produz aquelas roupas, e, ao mesmo tempo, a grande competência, sedutora competência daquelas lojas que são muito bem construídas em termos de design de interiores, a contratação de uma juventude que está ali com os clientes. É um sucesso de vendas, mas é um fracasso enquanto modelo de desenvolvimento. Então, a indústria criativa ela é concentradora. A indústria criativa ela é naturalmente excludente. Já as economias criativas ou a economia criativa é uma economia, e essa era a visão da secretaria quando nós lá chegamos, dos pequenos, dos microempreendedores, daqueles que, na verdade, muitos deles, grande parte, vivem no mundo da informalidade. Hoje, a informalidade graça a América Latina em todos os setores do trabalho, mas especialmente nos setores culturais e criativos, essa informalidade ela é tradicional. E por que essa informalidade é importante? Porque, na verdade, nós entramos aí numa quarta revolução industrial, nós temos aí uma mudança absurda, né, do significado do trabalho, empregos praticamente acabaram, muito do trabalho vai ser mesmo assumido, né, pela internet das coisas, né, pelas máquinas. Quer dizer, o ser humano, e aí é que é uma grande oportunidade para essa economia criativa, o ser humano continuará criando, máquinas jamais criarão. Então, as profissões criativas sobreviverão nessa quarta revolução industrial pelo fato de que essa competência criativa é do homem, é do ser humano, é do indivíduo, né? É daquele que realmente consegue imaginar, consegue prototipar, consegue produzir, consegue difundir ali uma ideia que se torna um projeto. Isso é do ser humano. E eu penso que uma política pública para a economia criativa seria aquela, como diz o nosso Celso Furtado, maravilhoso. Celso, por sinal, foi o segundo ministro da Cultura do Brasil, e ele trouxe esse debate antes de todos os ingleses, de todos os australianos. Celso Furtado, se estivesse vivo hoje, eu diria para ele que ele é o pai da economia criativa na perspectiva do hemisfério sul, do nosso hemisfério, da África, Caribe, América Latina, América do Sul, Brasil. Por quê? Porque Celso tinha essa visão de que uma política cultural, ela tem que criar, ela tem que ser uma política social, antes de tudo, e ela tem que criar as condições para libertar, dizia o Celso, as forças criativas de uma sociedade. Celso dizia que não é possível falar de desenvolvimento sem trazer, não é? Não há nitidez, ele usa essa palavra, não há nitidez, no significado de desenvolvimento se nós não associarmos desenvolvimento à criatividade. Eu gosto muito desse livro, Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. É um clássico. É o livro menos econômico, e eu diria o livro mais transversal do nosso Furtado, onde ele traz filosofia, sociologia, antropologia, história da arte, economia. Ele religa esses saberes para um pouco explicar, não é, como funcionam nossas elites, qual é a visão de desenvolvimento que temos. Qual é o papel do Estado? Como o sistema capitalista foi aprisionando numa espécie de lógica, né? Não dos fins, né? A lógica dos fins é a solidariedade, é o bem-estar, é o bem viver. A lógica dos meios é o lucro, meramente voltado a uma visão mercantilista, né? Da cultura, da ciência, tecnologia. Ele diz isso, que o Brasil caminhava. E já era uma sociedade dependente, por isso que o nome do livro é Criatividade e Dependência. E que ele profetizava que o século XXI seria um século ainda com maior precarização do trabalho, com o Brasil totalmente, digamos assim, fragmentado numa visão internacional, sem ocupar um espaço internacional. Ele falava, sobre esse aprofundamento. Da concentração de renda, tudo que o Celso fala na década de 70 é o que nós estamos vivendo em 2021, 2022, iniciando aí a terceira década do século XXI. Então, é uma prova de que nós precisamos mesmo pensar primeiro o que é desenvolvimento, né? Qual é o lugar da cultura no nosso desenvolvimento? Por que que o Brasil não é uma referência na moda para o mundo? Por que que o Brasil, como dizia de nossa linda Bobardi, né? Não é uma referência, não é, do design, porque nós poderíamos juntar a nossa tradição das nossas artesanias, dos nossos saberes fazeres ancestrais para a produção de produtos que poderiam ter alto valor agregado. Por que que o Brasil só exporta minério e destrói o seu território? Basta ver o que está acontecendo, não é, nos nossos biomas nesse momento, todos, né, numa situação dramática, né? O Brasil está vivendo, o Brasil que é um celeiro, né? Um celeiro de cultura e um celeiro de biodiversidade, vive uma debacle, né? E as consequências são dramáticas não só para o Brasil, né? Para o planeta. Então, esse quadro, né, é um quadro que nos faz pensar, como dizia o Celso lá na segunda metade do século XX, sobre qual desenvolvimento nós queremos construir para o Brasil. Os nossos políticos, representantes, esse é um ano de eleição, é uma pergunta que eu faço questão de fazer aqui para os nossos ouvintes, né? Qual é a plataforma política do candidato que você vai votar? Quem está preocupado, por exemplo, com a situação do aquecimento global? Quem está preocupado com a situação da informalidade do trabalho? Quem está preocupado com as questões dessa pasteurização do mundo global, dessa hegemonia da indústria cultural? Que vem, eu falei da Zara, mas poderia falar de milhões de grupos econômicos que, na verdade, eles vêm concentrando renda, trazendo desigualdade e atentando contra os direitos humanos. É essa economia que queremos? É esse desenvolvimento? É importante separar, não é, aí, o joio do trigo.
Essa é uma reflexão que é essencial para a gente hoje, sempre, né, Cláudia? Mas eu acho que hoje, que coisa incrível você trazer Celso Furtado, assim, e essa visão que é anterior a muitas outras, né, que acabaram se consolidando, e da importância da economia criativa, quer dizer, da cultura, né, e de um patrimônio cultural brasileiro que realmente represente essa pluralidade do Brasil, né? Eu acho que a Manuelina quer fazer uma pergunta para você.
Então, eu acho que seria interessante se a Cláudia pudesse agora falar um pouco mais sobre a percepção da moda em relação à economia criativa e ao patrimônio, né, para a gente seguir um pouco nessa toada. E acho que fica um registro para os ouvintes, né, que a Cláudia é cearense, assim como eu também, tenho vindo muito cearense no nosso podcast, né, Rita?
Ainda bem, é isso que
E
engrandece.
um dos episódios foi exatamente sobre os museus orgânicos do Cariri e a influência que eles tiveram no desfile de moda do Ronaldo Fraga, né? Eu acho que o Ceará tem esse aspecto de celeiro de moda e a moda é uma parte importante não só da economia do Ceará, mas como do nosso patrimônio cultural, né? O Ceará tem uma política pioneira relativa ao reconhecimento dos mestres, dos saberes tradicionais, e tem rendeiras e pessoas que fazem redes, né, que fazem parte desses mestres reconhecidos. Então, acho que seria interessante a Cláudia falar um pouco mais sobre isso, por favor. E é super uma honra te ouvir, Cláudia. Eu estava aqui pensando, você não é só um intelectual, mas a sua forma de falar, que foi está sendo uma aula, mostra que você também é uma professora, né? Espero
Ah.
entender todos os detalhes.
Pois é, Manuelina, é o que eu sou, no fundo é o que eu sou, não é? Todo o resto são passagens e episódios, né? O que eu procuro ser é uma professora que tenta traduzir de alguma forma o que pode ser mais difícil de ser compreendido e tentar traduzir isso talvez num discurso um pouco mais conectado, um pouco mais claro. Eu acho que essa é a tarefa nossa, né? Nós que somos professoras, isso é importante. Olha só, muito bacana aí o que vocês estão me propondo, e eu queria tentar pensar de uma forma aqui dialógica, né? Como dizem os estudos da complexidade do nosso Edgar Morin, não é? Pensar essa disputa, né? Entre uma indústria da moda, não é? E ao mesmo tempo esse outro lugar, que é o lugar da moda como patrimônio, como referência simbólica, como representação do nosso imaginário, né? Eu tenho a honra, eu tive a honra, e essa foi uma coisa assim, que em 2003, quando eu fui secretária de Cultura do Ceará, foi uma das primeiras coisas que eu disse ao ministro quando ele esteve aqui conosco, na nossa primeira, na época era uma primeira conferência improvisada de cultura. Eu consegui chamar em março de 2003 todos os secretários de Cultura do Brasil e todos vieram. E foi fantástico, que nós passamos aqui uma semana discutindo várias dimensões, não é, da cultura, né? A dimensão econômica, a dimensão legislativa, né? No sentido também de pensar um incentivo, fomento, financiamento, não é? Todas essas legislações que envolvem o campo da cultura, pensando o patrimônio cultural, não é? E trouxemos na época Maria Elisa, que veio, presidente do IPHAN. Estou falando, portanto, de um momento fantástico, porque era o primeiro mandato do presidente Lula, e nós tínhamos ali um ministro que era muito maior do que o ministério, chamado Gilberto Passos Gil Moreira, não é? Então era muito bom ter conosco um ministro que conhecia a fundo, né, o campo das artes, da cultura, que tinha reflexões muito interessantes, né, sobre a questão do acesso, sobre a questão das tecnologias. Gil sempre foi um leitor, um estudioso, uma pessoa que pensava também teoricamente a questão da cultura, né? Um indivíduo muito atento, né, às demandas do século XXI, e rapidamente ele se tornou um grande parceiro nosso aqui no Ceará. Eu estou dizendo isso porque quando eu disse para ele: ministro, nós vamos criar uma lei dos mestres e das mestres da cultura, ele disse: Cláudia, mas que ideia ótima, faça aí uma pesquisa no Brasil e veja qual é o estado da arte, né, dessa legislação. E depois eu disse para ele: ministro, não há leis. Algumas foram criadas, não foram regulamentadas? E aí ele disse: pois não é, Cláudia? Parece que o patrimônio imaterial não consegue atrair, não é, as políticas públicas de uma forma mais eficiente. Então, faça rapidamente uma legislação, regulamente essa legislação, para que ela realmente tenha efeitos e impactos no território. E nós fizemos tudo junto, tanto a legislação quanto a regulamentação. E no mesmo ano que eu cheguei à secretaria, que o ministro Berto Gil chegou ao ministério, né, eram anos que nós éramos felizes. E sabíamos, que é uma coisa importante, nós tínhamos ali então uma primeira legislação, e eu disse para ele: bom, agora eu vou lhe convidar, não é, para a primeira, digamos assim, o primeiro registro, no nosso livro dos mestres, dos nossos tesouros vivos. Nós estamos criando então uma legislação que vai apoiar, não é, com recursos mensais para esse mestre e mestra, para toda a vida, para que ele possa continuar a fazer aquilo que ele já faz. Ele não é mestre porque o Estado diz que ele é mestre porque ele tem seguidores, eles, elas têm aprendizes. Então, nós só estamos reconhecendo o que é, não é? E ele adorou a ideia, veio para o Crato, e nós fizemos ali a primeira, digamos assim, a primeira certificação desses mestres que entraram. Portanto, eram 12 mestres, de 12 em 12, nós fomos crescendo, e isso eu fico muito feliz de ver que essa ação nossa se tornou realmente uma política pública que continua intocada, crescendo, sendo ampliada. Os mestres da cultura hoje são doutores pela Universidade Estadual do Ceará. Acho que é importante que os ouvintes saibam disso, porque quando eles vão à universidade, eles recebem hora aula de doutor. Então, são doutores honoris causa. Esse reconhecimento é muito importante para entendermos que, quando nós temos um grande estilista, como é o caso do Ronaldo Fraga e de outros mais no Brasil, todos eles, aqueles que realmente fazem e produzem, não é, e compreendem a moda como patrimônio, não é, cultural e material também, não é, são pessoas que mergulham nessas nossas ancestralidades e nessa nossa diversidade cultural. É isso que nos distingue de uma indústria de moda, não é, totalmente pasteurizada, que a gente encontra nos shopping centers tradicionalmente, não é? Esse mundo do que é pasteurizado, das grandes marcas, não é? É o mundo que aí está e que, logicamente, tem valor econômico. Mas, no entanto, a gente percebe que cada vez mais essa relação com o território vai ganhando força, não é? Entre iguais, a gente busca alteridade, né? Entre o que é padronizado, a gente procura o que é diferente. É nesse sentido que a gente tem que entender o valor dessa inspiração que o patrimônio cultural nos dá. E quando a gente bebe nesse patrimônio, um Estado, e aqui eu vou fazer, Manuela fez uma fala generosa: o Ceará é um polo, não é mais, mas foi um grande polo, porque nós tínhamos um algodão naquela época, né, no século passado, um algodão de grande qualidade, né, de fibra longa, né. Depois houve o fenômeno do bicudo, que acabou com esse algodão, e nós aqui tínhamos um polo têxtil, com grandes têxteis, né, muito importantes, que também depois teve uma grande debacle, especialmente pela chegada, não é, do produto chinês. Não havia como competir e não havia políticas públicas do país para proteger essa indústria têxtil e toda a cadeia produtiva, a chegarmos à moda e aos produtos com valor agregado, com imaginário, com possibilidades de exportação, com uma marca país, com esse soft power Brasil, né, criado no Brasil. Então, poucos sobreviveram. Quando você vê lojas na Europa, do Brasil, só estão lá grandes nomes, não é? Aí tem lá Lenine Niemeyer, você vê grandes designers, mas você não vê o pequeno, o criativo brasileiro tendo espaço, porque não há políticas, para que ele possa criar, produzir e distribuir. Não há uma política do nosso Ministério da Indústria e Comércio para pensar a exportação dos nossos bens criativos, que certamente teriam grandes possibilidades dentro desse contexto padronizado e pasteurizado, né, do sistema capitalista global, não é? O diferencial do que temos, Manuelina falou do Cariri, não é? Se nós pensarmos somente no Cariri, Se nós pensarmos no labirinto de Aracati, que já fica na região litorânea do nosso estado, um estado que tem uma diversidade, como tem o Nordeste, como tem o Centro-Oeste, a Amazônia, que é absurdamente também diversa, o nosso Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o Brasil é esse celeiro, e isso não se transforma. Quer dizer, nós não vemos, portanto, uma política que permita que esses insumos e essas diversidades se exprimam através de produtos. Quando a gente vai no aeroporto, eu sempre dizia isso quando eu era secretária da Economia Criativa, você encontra só chinelas havaianas. E a pergunta que a gente tem é o que nós temos no Brasil? Quer dizer, é um absurdo. É o Ceará que tem essa qualidade pioneira, inclusive a primeira Secretaria de Cultura do Brasil é cearense. Realmente o Ceará é pioneiro em coisas muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará, que é o estado do bordado, não tem um museu voltado e dedicado ao bordado. Você vai na Alemanha e vai encontrar bordado cearense, museu com redes do Ceará. Quer dizer, nós temos uma tradição e uma tradição masculina de trabalhar com as mãos, né? Que está presente no nosso mestre Expedito Celeiro, no todo o trabalho com couro, que está presente no bordado, porque no Ceará homem borda, né? É muito interessante essa delicadeza com o trato das mãos, que começa com as redes de pesca do nosso litoral cearense. Nós somos vaqueiros e pescadores, né? Em termos, assim, digamos, das nossas origens, é isso que nos constitui. E isso nos dá uma possibilidade incrível que o ministro Gilberto Gil percebia quando os primeiros mestres, não é, foram ali, portanto, diplomados, não é, reconhecidos por uma política pública, prestigiados. O que me deixa feliz é ver que, não é, enquanto esses mestres continuam sendo reconhecidos, é impressionante nós percebermos que Fortaleza, por exemplo, nossa capital, é a cidade da modinha. A modinha significa que o empreendedorismo dos nossos comerciantes, das nossas mulheres com as suas overlocks, não se transformou, lamentavelmente, num produto created in, não é, Ceará.
Isso.
Nós estamos fazendo o mais do mesmo. Então, são produtos com valor agregado baixíssimo, produtos, portanto, que são vendidos à quantidade, não é? E não, na verdade, não temos uma política para reconhecermos, não é, os jovens estilistas, não é, as produções que acontecem em nichos. Não, é uma moda, e Manuelina sabe disso, porque nós tínhamos aqui corredores de moda num certo momento, há 40 anos atrás. Havia ainda, digamos assim, esse reconhecimento de que o Ceará era um polo, não é? Perdeu-se isso. Eu participei agora, enquanto diretora do Observatório, na liderança da criação da candidatura de Fortaleza, né? Montamos o dossiê de cidade para o design. E quando nós fizemos isso, fizemos pensando no design numa possibilidade ampla de um design que fosse um design urbano, para pensarmos a concentração de renda do Ceará, a concentração no que diz respeito ao acesso aos serviços do Estado. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma informação que é tão representativa do que é Fortaleza. Imaginem que 43% da população dessa cidade, de 2 milhões e 700 mil habitantes, não é, vivem em 13% do território, onde não há qualquer praticamente serviço ou política pública. Significa que é muito concentrada a miséria, a violência, a droga, o tráfico, a milícia nessa cidade que é a quinta capital do país. Ora, uma cidade do design, nós conseguimos, fomos exitosos. Fortaleza, há mais de um ano, 2 anos quase, é cidade do design para a Unesco. O que é que isso significaria para a moda? O que é que isso significaria para uma desconcentração em termos de acesso, né, a bens e serviços, ao protagonismo cultural, à possibilidade de produzir, criar, distribuir bens e serviços criativos? Como é que Fortaleza poderia voltar a ser uma cidade da moda? São perguntas que a gente só responderá se nós tivermos políticas públicas.
Nossa, é a sua visão, Cláudia, é extremamente, ela é panorâmica, né? Acho que você faz relações do Brasil todo com o mundo, né, em rede, e percebe as falácias, né? E infelizmente, como você falou lá no comecinho, do episódio, a gente não tem uma regularidade, né, das políticas públicas. Quer dizer, você inicia um projeto, né, planta uma semente, e essa semente depois ela é suplantada, ela é abandonada, né? E a gente não vê a sequência dessas iniciativas, né, que seriam tão importantes para a gente sair desse estado das coisas, né, Cláudia? Como você falou, assim, de cidades super populosas, né, e com uma concentração em uma porcentagem pequena dos territórios, né? Você falou em território, aliás, muitas vezes aqui, eu acho que isso é importante destacar aqui para os ouvintes, né, talvez pensar nessa ideia, né, da importância dos territórios
Isa,
e do...
eu queria até dizer que quando eu falo aqui de território, é porque eu ando estudando muito isso e eu queria dizer exatamente para os nossos ouvintes que a gente precisa de taxonomias para uma economia criativa, taxonomias nossas, né? Eu não consigo mais aceitar que a gente fique citando ingleses e conceitos ingleses para o Brasil, ou para o Caribe, ou para a África. É como diz o Boaventura de Souza Santos, a gente tem que produzir uma epistemologia do Sul, que pareça conosco, né? Nós somos, digamos assim, um conjunto de países, de continentes desse outro hemisfério, que tem a biodiversidade cultural que o hemisfério norte não tem. E por que que nós ficamos lendo o Richard Florida, ou o Landry, ou o Hawkins, enfim, os autores que são espécies de. Os grandes pais, né, do pensamento, ou da formulação, ou de taxonomias voltadas à economia criativa, o que é um território criativo, quais são os setores da economia criativa, o que é economia criativa. Nós precisamos, eu diria assim, tropicalizar um pouco esses conceitos. E eu ando estudando a questão do território criativo, né? E penso que o território criativo não é um território onde especialmente há potencial para setores criativos. Não basta chamar um território de criativo, porque ali tem, digamos, uma confluência, né, de empreendimentos na área da moda, na área da música, na área do audiovisual, na área do artesanato, na área da publicidade, na área da arquitetura, na área do design. Não, não basta isso. Nós precisamos entender, na verdade, o que é que esse território propõe, né, enquanto ampliação da cidadania, né, a partir, digamos, desses setores. Como é que esses setores são considerados para a inclusão, para a sustentabilidade, né? Para a inovação, para a segurança, para, digamos assim, a aprendizagem, para o acolhimento, para o cuidado? Eu acho que nós precisamos de um outro contrato social, né? Que não é mais o velho contrato social, né? Nós estamos num momento que ninguém acredita mais em partido político, nem acredita mais em governos, né? Há um cansaço, há uma saturação, né? Está tudo meio contaminado, não é só o vírus. O vírus é exemplar e simbólico de uma realidade planetária. Então a gente precisa voltar a pensar o território de um outro lugar, né? Um território tem que ser acolhedor, né? O sentido da segurança, quando a gente analisa, por exemplo, a situação de uma cidade como Petrópolis, né? E você vê o que é uma cidade que, nesse momento, né? Há uma consciência de que viver ali é um risco, é uma situação de medo, porque grande parte da população, a maior parte da população, na primeira chuva corre o risco de morrer. Aí a gente vai entendendo o valor da segurança, o valor do acolhimento, né? Porque nós temos hoje, né, todo um território que é o quê? Que é excludente, que é violento, violência contra a mulher, violência contra minorias, violência contra homossexuais, violência contra. Pretos, violência contra todos os tipos de diferenças, não é? Então, um território tem que ser acolhedor, tem que ser o território da solidariedade, da convivialidade. Outra coisa, nós precisamos de novas governanças, né? A questão dos setores criativos é importante não por eles, mas pelo que eles podem representar para uma nova possibilidade de desenvolvimento, né? Nós apostamos ao longo, né, desse século XX para o século XXI num desenvolvimento dilapidador, poluidor, desagregador, né? É a nossa, essa uma sociedade que vive em função do lobby do agronegócio, né? Que vive em função de alguns lobbies que estão ali presentes, né? Famoso lobby da Bíblia, da bala e do boi, né? São traços dramáticos, né? De uma sociedade que precisa rapidamente se reinventar. O Brasil é o país dos paradoxos. Nós conseguimos fazer, não é, o que é de mais sofisticado, o que é de mais, digamos assim, do que mais bebe nessa nossa ancestralidade. Nós temos ainda essa riqueza e, ao mesmo tempo, nós temos terra arrasada, territórios arrasados, uma mortalidade que é de guerra. A gente fala na Ucrânia, a guerra está aqui, né? E são números absurdos, né? Então, eu penso que nesse momento, nesse ano, né, vocês falavam aí sobre a descontinuidade das políticas, né? Houve um momento que eu lamentei, a extinção da própria Secretaria da Economia Criativa, que foi esvaziada, né? E, na verdade, depois se acabou o próprio ministério. É quase um indivíduo que se queixa que não tem sapato e depois percebe que nem pé mais ele tem também, não é? Então, é uma situação trágica, né? Acho que nós estamos vivendo um momento, né, que a gente vê muita dessa nossa biodiversidade cultural ameaçada. Há uma impotência, não é, grande, porque nós temos aí elites que são genocidas, né? Nós temos um plano de destruição dessa nossa. E Celso Furtado já aponta tudo isso, dizendo assim: o problema das nossas elites, né, é que elas, tudo que a gente consegue produzir que tem valor cultural, tem que estar ligado e tem que beber com essa nossa bacia semântica dessa nossa diversidade cultural. Mas uma parte das nossas elites faz questão e teima, não é, em só reconhecer aquilo que vem e que é exógeno, né? Celso fala nessa perspectiva do desenvolvimento endógeno. Nós precisamos encontrar nossos modos, né, de desenvolver, não é? Nós precisamos acreditar num país que tem mercado regional. Nós podemos. Eu fico impressionada com, por exemplo, o norte brasileiro, a Amazônia, que hoje é reconhecida, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, nos países desenvolvidos, como essencial e estratégica para a sobrevivência do planeta Terra, mas a Amazônia é completamente ignorada pelos governos brasileiros. E essa riqueza das biojoias, né, que é uma coisa incrível, o que nós temos ali, que tem rebatimento com a moda, né? As sementes, o açaí, né? O cupuaçu, o bacuri, né? As pedras semipreciosas. Nós poderíamos ter realmente escolas de artes e ofícios, né, que trabalhassem do Oiapoque ao Chuí com essa nossa biodiversidade, mostrando que esses territórios e esses biomas produzem cultura. Aquilo ali só está vivo porque há usos que são das populações que ali estão, e que ali isso, associado à tecnologia e ao design, poderiam nos colocar num outro patamar, não é? Que exatamente eu falei aqui da nossa Linda Bobardi. Ela morreu esperando que o Brasil fosse essa referência, inclusive maior do que a referência, digamos, de design de Milão, da Itália, né? Quando a gente fala em design, lembra da Itália, lembra de Milão, pensa no norte italiano e não entende que o Brasil poderia ser tão competitivo, não é, quanto Milão, se nós tivéssemos uma política pública para transformar pequenos artesãos e ajudando a criar conexões com designers e produzindo aí, e dando concretude a uma alma brasileira, não é, que é tão magnífica e que é tão invisibilizada, tão sem poder, tão outsider, né, nos processos tradicionais do agronegócio brasileiro, né, dessa política de desenvolvimento tão velha, tão moderna, no sentido de que ela é a cara da sociedade industrial em tempos em que nós vivemos, onde nós já somos, né, já ultrapassamos as sociedades industriais, e precisamos construir aí uma nova visão de desenvolvimento de sociedades pós-industriais, né?
Ótimo, Cláudia. Acho que para encerrar seria muito bom a gente saber um pouco mais sobre seus projetos recentes. Por exemplo, o Tempo de Hermes, projetos criativos, que já foi mencionado. Então, fica à vontade para nos falar um pouco mais dessa sua nova atividade.
Pois é, eu sempre serei uma professora, eu continuo ligada ao programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará, eu já estou aposentada da graduação, continuo ligada à pós-graduação, esse mestrado eu criei junto, é uma fusão do Departamento de Geografia da Universidade com o Departamento de Administração, para nós pensarmos os territórios e pensarmos aí um turismo também. Que é uma atividade correlata, como diz a própria Unesco, da economia criativa, né? Turismo cuida de infraestrutura, mas cuida de hardware. O software é a cultura, né? São os setores da economia, da cultura, da economia criativa. Então, eu continuo ligado ao programa de pós-graduação da universidade e resolvi, depois da experiência dirigindo o Observatório da Cidade de Fortaleza, ligado à prefeitura, não assumir mais cargos públicos para abrir mesmo uma empresa de consultoria que se chama Tempo de Hermes, projetos criativos. Nesse momento, a Tempo de Hermes, ela trabalha em dois grandes eixos, um eixo voltado a territórios, onde nós estamos trabalhando com indicadores, trabalhando com políticas públicas, planejamento, na tentativa de criar sistemas de avaliação de políticas no território, pensando plataformas, acompanhamento em tempo real dessas políticas, na maturidade dos territórios criativos. Então, tem todo esse aspecto aí. Eu estou mergulhada com colegas que são especialistas, gente da economia, gente da administração, gente da antropologia, da geografia, e, por outro lado, pensando também a questão da educação para as competências criativas. Nós estamos trabalhando muito também com Portugal, abrimos uma pequena sucursal da Tempo de Hermes em Portugal, e assim vamos levando essas discussões pensando em territórios portugueses e brasileiros.
Nossa, Cláudia, eu até convido, né, os ouvintes a conhecerem esse trabalho, esse projeto, né? Tem um site que é Tempo de Hermes, tudo junto, né? Eu achei .com, se eu não me engano, é isso
Isso,
mesmo?
exato. www.tempodehermes.com.
E eu, né, fui conhecer o site, é impressionante, assim, eu acho que ele é um reflexo, na verdade, né, um espelho de tudo isso que você, como disse a Manuelina, foi uma grande aula, né, eu arrisco dizer que esse é um dos melhores episódios que nós temos aqui do Outras Costuras, Cláudia.
Ah, eu fico toda prosa e agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês.
Mas você generosamente compartilhou a tua experiência, que é ampla, né? E de quem conheceu esse território, chamou as pessoas para um diálogo, né? Quando você teve à frente da Secretaria da Cultura no Ceará. Então, eu acho que assim, eu só tenho a te agradecer, né? É uma honra mesmo poder ter esse registro aqui no Outras Costuras, nessa série especial junto com a Manuelina. Desse teu trabalho, né? E que eu espero que os ouvintes aqui possam aproveitar e transformar essa sua fala numa semente, né? Ou em muitas sementes, e que a gente possa ver esse desenvolvimento, né, Cláudia? Que é um sonho, eu acho que coletivo, pelo menos de um certo coletivo, né? Da gente superar esse estado das coisas que a gente tem vivido aí nos últimos anos, que é desolador muitas vezes, né? Então, te ouvir dá uma certa esperança, sabe? De uma outra possibilidade, né? Então, eu te agradeço muito a participação. Eu vou pedir que a minha supervisora, Manuelina, deixe aqui um contato dela, que é o que a gente sempre faz no final dos episódios. E depois, Cláudia, se você puder deixar, você tem Instagram, né? Eu acho que além do site, se você puder deixar
Sim.
seu contato.
Todo mundo vai achar Tempo de Hermes também nas redes, não é? Tanto no Instagram quanto no Facebook, estamos lá. E eu também estou, enquanto pessoa física também, em todas as redes, a gente conversa, sim. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos.
Obrigada, Cláudia. Super prazer e felicidade de lhe reencontrar assim nessa conversa online, né? De deixar o registro juntos, como a Rita bem falou. Enriquece muito o nosso podcast, a segunda temporada que a gente está. E eu queria, então, falar para quem está nos ouvindo que pode me encontrar meus textos, me encontrar também nas redes, mas encontrar meus textos em várias plataformas como ResearchGate, Academia.edu, Google Academics, e também no Orbi, ORBI, que é da Universidade de Liège, na Bélgica, onde eu trabalho atualmente. E vocês vão encontrar meus principais projetos também aí pelas redes, que são o projeto Presença Carajá e um outro projeto que se chama Os Sentidos, os Tempos e os Destinos das Coisas. Ambos têm Facebook e o Presença Carajá tem também o Instagram e o YouTube. Tá bom? Então, a gente vai se cruzando aí pelas redes. Obrigada, Rita, por mais essa parceria e sucesso ao nosso podcast.
Eu que agradeço, né? A gente está só, sempre dizemos, né, que nós estamos apenas começando, tem muito pano para manga, que é o grande mote aqui do Outras Costuras. E vocês vão encontrar um complemento, né, um pouco mais do trabalho da Cláudia, da Manuelina, quando esse episódio estiver no ar. Vocês sempre encontram no perfil do Instagram do grupo Indumenta, que é o @indumenta.br. Indicações, sugestões, enfim, os complementos a esse episódio. E no meu perfil pessoal do Instagram, que é o Rita Moraes Andrade, vocês conhecem também um pouco mais do meu trabalho. Então, um abraço, Cláudia, um abraço, Manuelina, e continuem com a gente, tem muito pano para manga.
Um abraço, até mais, tudo de bom.